Vamos dando sequência ao nosso Evangelho da semana, falando sobre o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei. Hoje nós trataremos dos itens 1, 3, 4, 8 e 10. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-las, mas lhes dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o único jota e um só ponto. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18.
Bom, Murilo, as pessoas elas costumam fazer a diferenciação do Antigo Testamento, né, e do Novo Testamento, como se o Novo viesse sobrepor todas as informações que está contida no Antigo Testamento. E o Primeiro Testamento, a gente personifica a imagem de Moisés, né, do Monte Sinai, dos Dez Mandamentos. E o Segundo, o Novo Testamento, a gente personifica a imagem do Cristo, né, com a lei de amor, amor ao próximo. E nessa passagem, ele deixa claro que Cristo não veio destruir a lei, e sim fazer ela se cumprir. Ele não veio destruir o que Moisés nos deixou no seu legado, e sim veio dar um sentido verdadeiro, um sentido diferente, aprimorando, né, de acordo com o grau de adiantamento dos homens da época de Moisés para a época de Cristo. Quando a gente diz que os homens tinham uma mentalidade mais atrasada em relação a Moisés, em relação a Cristo, em relação aos dias de hoje, nós devemos lembrar que esses mesmos homens somos nós mesmos, que reencarnamos de acordo com os tempos e vamos nos aprimorando. A cada encarnação, um trocar de roupa, um piscar de olhos, vamos aprendendo com as nossas experiências, com as nossas dificuldades, com as nossas virtudes. Então vamos trilhando o caminho que é destinado por Deus, né? A terra não vai, o céu não vai passar antes que todos cumpram a sua lei, a verdadeira lei, né? Que é do progresso da humanidade. Então todos nós estamos destinados ao amor do Pai, mas para isso precisamos caminhar com a nossa própria perna. Então ontem tínhamos uma mentalidade diferente que temos hoje, né, Murilo? E anteontem tínhamos uma outra mentalidade ainda. Então quando Cristo veio à Terra para trazer o seu Novo Testamento, ele não veio sobrepor as palavras de Moisés, mas sim dar um novo sentido, já que Moisés veio com a missão, né, de dar um sentido, uma nova interpretação às falsas interpretações e às práticas exteriores, de cultos exteriores, que já existiam na época. Moisés veio unificar esse conhecimento, né, da lei de amar a Deus acima de todas as coisas. E Cristo, então, através da sua sabedoria, do seu amor, do seu exemplo de humildade, veio no seu momento propício, pois as coisas acontecem, né, Murilo, no momento em que estão programadas e amadurecidas para acontecer, veio e deixou a sua semente, dando uma nova interpretação às palavras de Moisés ao Velho Testamento.
É isso mesmo. E é preciso ressaltar, Tiago, que o papel de Jesus, ele não foi simplesmente de um legislador, não é? Moralista, sem outra autoridade que a sua própria palavra. Ele, na verdade, ele veio cumprir as profecias, né, que haviam anunciado a sua vinda. E a autoridade do Cristo, ele decorria da natureza, vamos dizer assim, excepcional mesmo do seu espírito. Ele tinha uma missão divina. Ele veio ensinar os homens que a verdadeira vida, por exemplo, não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar, por exemplo, que o caminho, e principalmente ensinar o caminho que para lá conduz. Os meios, vamos dizer assim, de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre, vamos dizer assim, o caminho das coisas futuras para o cumprimento, né, dos destinos humanos, Tiago. Agora, a verdade que a gente tem que perceber aí é que ele não disse tudo. E sobre muitos pontos, Tiago, o Cristo se limitou, vamos dizer assim, é como se depositar um germe da verdade, que ele próprio declara não poder ser ainda compreendidas. Ele falou de tudo, mais ou menos assim, em termos mais ou menos explícitos, né? Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso mesmo que novas ideias, novos conhecimentos viessem para dar como se a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. É como se você, né, Tiago, a gente quisesse explicar para uma criança de 3 anos de idade uma coisa que tem mais complexidade, não é? Nós não vamos mentir para elas, mas vamos dizer de tal modo que o nível de compreensão que ela tem seja compatível. Nós não podemos, né, dizer como se fosse para um adulto, né? Então nós estamos falando da infância da humanidade, não é? De uma certa incapacidade espiritual ainda de percepção.
E cada semente, né, Murilo, ela germina no seu tempo certo, né? E nós devemos dar a dosagem certa para essa semente germinar. Com o passar dos anos, nós podemos classificar as revelações, né? Fazendo uma classificação rápida, que a lei do Antigo Testamento, né, ela está personificada em Moisés, a do Novo Testamento está personificada na imagem do Cristo, e aí a gente vem, com o passar dos anos, na imagem do Espiritismo, né, que é a terceira revelação da lei de Deus, que vem trazendo todo um apanhado de conhecimento através da comunicação dos nossos irmãos espíritos mais esclarecidos, né, através do codificador, que é Allan Kardec, embora o Espiritismo não tenha nenhuma personificação em nenhum indivíduo, e vem então o Espiritismo sendo considerado a terceira revelação, né, da lei de Deus, que já é uma base de ciência e religião, trazendo conhecimentos além do que nós estamos acostumados a enxergar acerca das leis naturais da vida, porque o conhecimento, né, Murilo, ele abre as nossas portas para as leis que nós conhecemos, para a forma como nós enxergamos a vida. Então, quando nós começamos a ter consciência da lei de ação e reação, do que acontece, né, no pós-morte, que o mundo não se resume a essa experiência terrena, nós começamos a entender melhor e a ter consciência dos nossos atos, e começamos a despertar também para as verdades eternas da vida. Mas esse despertamento, né, Murilo, ele só acontece quando nós estamos devidamente preparados para recebê-los.
É verdade. E ainda nesse evangelho, no item 10, Tiago, Fenelon, que é o espírito, né, que veio em socorro ao Kardec, ele diz que um dia Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. E esse dia, Tiago, segundo Fenelon, foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se põem a falar e vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. Então, realmente, o papel do Cristo, Tiago, enquanto segunda revelação, foi absolutamente fundamental. Mas ele veio, e é importante registrar, dar continuidade a uma obra iniciada, extremamente bem executada por Moisés, que foi o seu enviado. Mas 2000 anos depois, a humanidade estava mais amadurecida e em condição de perceber certas nuances que na época do Moisés não era possível. Então não se pode dar à luz que não ilumina, apenas cega, que vai ofuscar ao invés de iluminar. Por isso, portanto, a ideia do Cristo como a segunda revelação que cabe-nos, né, Tiago, ler mais detidamente, refletir sobre este capítulo do Evangelho. E agora nós vamos convidar o nosso ouvinte para a nossa prece de encerramento do nosso culto de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe e a Jesus essa segunda revelação extraordinária, nosso mestre maior, nosso irmão querido, que nos fortaleça, que nos ilumine os caminhos e as consciências, para que caminhemos resolutos, seguros na direção do nosso Pai e da felicidade a que estamos destinados. Muito obrigado, Jesus. Sê conosco hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.